Olá, Thiago, tudo bem?
Olá, Luciano, olá, ouvinte da CBN.
A gente vai falar hoje sobre o programa Zonas Especiais de Interesse Social de Maringá, né, que foi premiado, conquistou o primeiro lugar do Prêmio Cidades Sustentáveis. Inclusive, temos hoje à tarde entrevista sobre esse assunto com o diretor de habitação, Márcio Lorim. Agora, eu te pergunto, Thiago, você acha que, de fato, as EIs, né, utilizavam vazios urbanos para construir unidades habitacionais de interesse social, são o melhor modelo para a cidade?
Luciano, ouvinte da CBN, é o modelo parcimonioso, é o modelo que todo mundo tende a ganhar nesse aspecto. Quando a prefeitura lançou as EIs, né, que são essas zonas de interesse especial, né, zonas especiais de interesse de habitação social, elas surgiram com bastante desconfiança de uma parcela da população, achando que Maringá ia formar espécie de pequenos cortiços urbanos, né, quando na verdade não. As EIs não é um programa de habitação popular. No modelo que nós conhecemos, como, por exemplo, no estado de São Paulo, que você praticamente recebe a moradia quase que de graça, né, a preços módicos ali, com a parcela muito pequenininha, e você acaba vivendo ali em grandes conjuntos habitacionais, modelo que o governo Tucano fez durante anos no estado de São Paulo. Pequenos prédios com grandes unidades, com uma quantidade imensa de unidades, em que as pessoas moram ali e acabam levando essa demanda para esses espaços, né, com parcelas ali 50, 80, 100 reais, 200 reais no máximo. Às vezes ela tem uma outra conotação. A ideia das EIs é que você, em primeiro lugar, desocupe ou ocupe, no caso, os vazios urbanos de Maringá. Maringá tem vários terrenos que vão ficando para trás, né, como a maioria das cidades, para utilizar na especulação imobiliária. Então você larga o terreno ali, espera o terreno valorizar, e quando a cidade chegar até aquela região, você vende o terreno por um valor mais caro. Esse é o modelo do proprietário do terreno para ele conseguir ganhar dinheiro. Acontece que em algumas regiões, a cidade chegou, ultrapassou, e o proprietário ficou sem saída em virtude do tamanho do seu terreno. E aí ele não pode construir prédio para poder vender porque não tem esse dinheiro, ele não pode vender o terreno pelo preço que as pessoas querem pagar, porque ele acha que vale mais, então fica numa negociação amarrada. Qual que foi a saída que a prefeitura encontrou? Vamos declarar como ZEIS determinados terrenos, desde que o proprietário tenha interesse, e aí a gente faz moradia com um valor um pouco mais barato do que os preços praticados no mercado de Maringá, num financiamento convencional da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, ou de qualquer outra instituição financeira. Então, a ideia das EIs é que você muda para um apartamento ou para uma residência que tem um caráter popular, mas, na prática, você paga um valor um pouco mais caro do que o popular, entre aspas, poderia pagar. Né? Você vai pagar uma parcela um pouquinho maior com unidades mais baratas que o preço de mercado em Maringá, nesse subsídio que a prefeitura acaba fornecendo em contrapartida de transformar a área como EIs para o proprietário. A gente já passou por algumas EIs em Maringá, são várias EIs já aprovadas, só que algumas delas os proprietários desistiram, outras delas elas não entraram ainda em operação, porque a construção civil passou por uma recessão aí nos últimos anos, sobretudo no período da pandemia, e outras já foram entregues, as pessoas já estão morando. Então, esse modelo, eu tenho chamado as EIs como modelo parcimonioso, porque ele não fica nem lá e nem cá, né? Ele nem é o preço caro do mercado, mas também não chega a ser uma moradia popular. Para o padrão de Maringá, o preço está bom? Está excelente. Para o modelo que Maringá precisa, é um modelo importante, um modelo interessante? O que a Câmara de Vereadores tem feito em contrapartida quando a Prefeitura anuncia umas EIs? Ela já instalou alguma comissão, depois todo projeto, quando chega na Comissão de Constituição e Justiça, os vereadores têm como padrão ir lá visitar o terreno, entender o terreno, porque quando você leva mais 100 famílias, 150 unidades para uma área que já tem um adensamento populacional X, você vai precisar de mais 150 famílias sendo atendidas em saúde, educação, transporte, segurança pública, ou seja, você está implantando ali naquela localidade pelo menos mais 300 pessoas, no mínimo. E essas 300 pessoas, se elas têm filhos, se elas têm parentes morando juntos, elas vão usufruir, na teoria, de todo o serviço público. A tendência é que ela não tenha um plano de saúde, que ela não tenha uma escola privada, e aí você vai adensando populacionalmente determinadas áreas sem infraestrutura pública adequada. Aí o ouvinte pode se perguntar, mas Thiago, quando há o protocolo das EIs, a prefeitura verifica isso? Verifica. O cuidado a mais da Câmara Municipal é exatamente ver se vai ter toda essa infraestrutura pública disposta nessas regiões que as EIs estão sendo instaladas. Então, é um modelo interessante, é um modelo que tem essa cara de popular para atender uma população de baixa renda, mas a gente sabe que Maringá tem, por tradição, tem uma população com uma renda um pouquinho maior do que as cidades da região e que tem condição de pagar esse tipo de moradia. Há também um outro interesse por trás das EIs, que é você trazer para a cidade de Maringá a população que mora em Maringá. Ontem mesmo eu debatia com alguns amigos a questão da região metropolitana de Maringá, que você acaba ainda hoje fazendo a prática de expulsar o morador de Maringá para a região metropolitana, ou seja, para as outras cidades, e passar o problema para um terceiro. Só que essa pessoa, de repente, ela mora em Sarandi, só que ela passa o dia todo em Maringá. Então, o filho dela estuda em Maringá, a saúde, quando ela precisa, ela atende em Maringá, e a cidade vai superlotando de problemas que são dela, mas também não é dela, né? Quer dizer, é da cidade, porque a pessoa está vivendo ali o dia, mas também não é dela, porque a pessoa está morando em outra cidade. Então, talvez, às vezes, elas ficariam mais interessantes ainda se nós tivéssemos, de fato, essa região metropolitana de Maringá funcionando, né? Que ela tivesse, de fato, políticas públicas pensadas nesse sentido. Nós sempre vemos os prefeitos se conversando, trocando ideia, batendo papo na AMUSEP, mas a gente esquece que a região metropolitana de Maringá, ou pelo menos as cidades mais conurbadas, elas deveriam, pelo menos na minha opinião, ter um fórum permanente de debate dos prefeitos, quase que semanalmente todo mundo debater. Porque não tem como, né? Maringá não é uma ilha já há muito tempo, e o problema que Maringá enfrenta é diferente do problema de Sarandi, que é diferente do problema de Marialva, que é diferente do problema de Managuaçu. O que a gente tem visto nesse sentido nos últimos anos é sempre um debate voltado para precisamos pensar, mas na prática ações conjuntas que estão dando grandes resultados a gente não tem visto. Então talvez esse seja um dos problemas que precisa ser solucionado, sobretudo quanto à moradia. Talvez moradia e transporte sejam as questões mais fundamentais da região metropolitana, por isso que eu trouxe esse assunto aqui em relação às EIs. Porque quando você mantém a pessoa morando em Maringá, você já tira um problema da região metropolitana, ou seja, você já não envia a população para as outras cidades. E você assume que o problema, entre aspas, é seu, que a questão para ser resolvida é tua. Então você não terceiriza esse problema. Por outro lado, você continua com a demanda de transporte público em Maringá, que a gente sabe que há muito tempo o maringaense não está feliz com o atual modelo de transporte, e você também não leva esse problema para a região metropolitana, que certamente o morador e o ouvinte de Sarandi, de Marialva, de Paissandu, que está me ouvindo, também não deve estar contente com o transporte. Então, a moradia é o princípio do debate para a gente pensar no planejamento urbano regional. Porque quando você coloca alguém para morar em determinada localidade, significa que aquela pessoa que está morando ali, ela está vivendo ali, está fazendo suas relações sociais ali, ela está mantendo seu círculo de amizade naquele espaço. E questões locais, elas atingem certamente toda a região.
Só para registrar, quando eu fiz uma reportagem sobre a entrega de apartamentos, eu entrevistei um casal de noivos, né, que trabalhavam naquela região, mas eles moravam na casa dos pais, bem longe dali, né? Então eles iam casar, iam morar num apartamento que eles conseguiram financiar pelo preço mais baixo e sem necessidade de deslocamento tão grande.
Exatamente, tá aí, um exemplo prático disso que eu estou falando. Você reduz o deslocamento, só que aí você já gera um outro problema de planejamento urbano, que é o quê? Esses noivos certamente vão ter um filho logo logo. Né? Casaram, vão ter um filho. E aí, vai estudar em qual escola? Tem escola próxima? A escola está capacitada? Maringá está passando por ainda pelo problema da falta de vagas no CMEIs, porque a população está crescendo demais, é importado, inclusive, né? E aí a prefeitura tem que lidar com essa ordem de problemas. Né? Então, uma EIS ela não pode nascer sozinha, ela tem que nascer com muitos cuidados, e ela tem que ser operacionalizada com muitos cuidados, porque se ela nascer solta no meio do nada, certamente o problema de planejamento urbano ele vai perdurar durante décadas na cidade, e aí são várias e várias gestões para resolver um problema que aparentemente nasceu como uma solução.
Tá certo, muito obrigada, até a próxima, Thiago.
Valeu, Luciano, ouvinte da CBN, e até a próxima.